Paz, irmãos. Cristóvão mudou de voz, engordou um pouquinho, mas você vai ter que escutar um pouquinho mais rápido, que eu falo um pouco mais rápido que ele. É, não gostou, né, do Cristóvão? Ele está viajando, então ele pediu para eu substituí-lo. E é interessante que na leitura bíblica diária, eu estava comentando com ele que coincidiu que a leitura que eu tive que fazer hoje era Josué 10, 9 e 10. Já pensou? Então, estou justamente lendo em casa as partes que vocês vêm há alguns meses estudando, né? Então, nós não vamos dar assim uma sequência cronológica em Josué, porque é isso que o Christopher vai fazer, como você gosta de falar Christopher, então nós vamos falar Christopher. Mas eu não vou fugir do assunto, nós vamos dar um assunto paralelo, então você põe como aula complementar. Nós vamos falar sobre a terra prometida, e o assunto todo de Josué é a terra prometida, né? É a entrada na terra prometida, que tem três lugares importantes na história do povo de Deus. Alguém pode me falar quais são esses três lugares importantes? Três posições básicas onde o povo de Deus esteve, ou está, ou estará. Né? Quais são esses três lugares bíblicos? Egito, deserto e Canaã, né? Egito, deserto e a Terra Prometida. O Egito representa o mundo, o deserto, vocês devem ter cansado de saber o que que é. E agora em Josué, é todo o assunto de Josué é entrar na Terra Prometida. E Josué começa com aquela frase, né? Moisés, meu servo é morto. Acabou uma época. Depois vem a outra frase: por este caminho não nunca andaste antes. E tem agora a arca que vai 2.000 côvados na frente. E então, o importante para nós não é acrescentar muita teoria nas nossas mentes, mas é entender exatamente o que que é que a palavra está dizendo. Então, o que que é a terra prometida? Né? O que que representa a terra prometida para nós? Será que a terra prometida é só algo que vem depois da morte? Será que é só a vida eterna? Então não tem muita praticidade para nós agora. Agora, se a terra prometida não é apenas aquilo que vem depois da morte, mas é uma posição que Deus quer para o seu povo hoje, que nem entremos, então tem muito valor para nós hoje. Alguém poderia me apresentar uma razão por que a terra prometida não pode ser só a vida eterna? Porque o Jordão pode representar a morte, né, física, e do outro lado a ressurreição, né, e a terra prometida é o descanso. Então muita gente pensa que a terra prometida é o céu, é a vida eterna, né, e o deserto é aqui onde nós estamos, o mundo é de onde nós saímos, que é o Egito, e, né, estamos aqui andando no deserto, dando volta na montanha e tal, né. Mas se alguém está lembrando de uma boa razão por que nós poderíamos dizer que a terra prometida não é a vida eterna, é algo que nós devemos entrar aqui na Terra agora? Alguém está lembrando de algum bom motivo bíblico, inclusive dentro do assunto que vocês vêm estudando, nesses últimos capítulos de Josué? Está lembrando ou não está lembrando? Alguém tem alguma dica bíblica? Por que a Terra Prometida não pode ser a vida eterna só? Claro que inclui isso porque é o descanso, né, a habitação eterna de Deus no meio do seu povo e tal. Inclui. Mas não pode ser só isso. Qual o assunto principal que vocês estão estudando aí? Vocês já estudaram sobre Jericó, não estudaram? Hã? Em busca do reino. O que que tem, por exemplo, estudaram Jericó, já estudaram Ai também? Estudaram Ai também? Ai, né? E o que que tinha em Jericó e Ai que não tinha lá no deserto? Inimigos. Muito bem. inimigos. A terra prometida está cheia de inimigos. E a vida eterna não está cheia de inimigos. Graças a Deus, na vida eterna não tem inimigos. Então a terra prometida está cheia de inimigos, cheia de guerra, cheia de batalha. Assim como Deus teve que ser grande para tirar o povo do Egito, ele tem que ser grande para derrotar os inimigos que estão na terra prometida. Amém? Então, hã? É. Então, essa terra prometida não está falando só de uma coisa que vai acontecer depois da morte, está falando de alguma coisa importante para nós hoje. Então, eu queria meditar com vocês um pouco. O que, que a Bíblia nos fala sobre o alvo da vida cristã? Porque, inclusive, por mais escandaloso que seja, né, por mais escandaloso que seja, mas é importante você guardar na sua fichário, que em nenhum lugar na Bíblia fala que nós vamos morar no céu. Nenhum lugar. Você pode procurar em todo lugar na Bíblia, de capa a capa, lendo para valer, nunca fala que nós vamos morar no céu. Isso não é bíblico. Isso é coisa que o homem acrescentou durante a história. Tem em data, 1830, numa profetisa que teve na Inglaterra, que profetizou sobre o arrebatamento da igreja secreta, que também é uma coisa que não é bíblica, e sobre ir morar no céu, sendo que uma coisa que você pode depois confirmar isso. Não tem um lugar na Bíblia que fala que o cristão vai morar no céu. Pelo contrário, o que nós vemos no fim da Bíblia é a Nova Jerusalém descendo do céu para a terra. E Deus habitará com os homens e será o seu Deus. E muitos outros versículos bíblicos que falam, nós até vamos ver alguma coisa, os justos herdarão o quê? A terra, não herdarão o céu. Não ficarão em cima de uma nuvem tocando harpa e fazendo não sei o quê. Corpos descorpados, almas sem corpos, sem nada fixo, material. Jesus, o reino de Deus, né, esse reino de Deus, a terra prometida, algo sólido. Jesus, depois de ressuscitado, falou, pega na minha mão, pega aqui e vê que um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Então, esse negócio de uma vida eterna num céu é coisa grega, é coisa de Platão, é coisa da transmigração da alma, é coisa dos gregos que vieram depois em cima do evangelho. Mas o evangelho é judaico, o evangelho é coisa firme, sólida, firme. E se nós somos crentes, filhos de Abraão, qual foi a grande promessa de Deus para Abraão? Que incluía três coisas: a terra, o povo e uma bênção. Amém? Então Deus está interessado na terra. Agora, antes que vocês me acusem de ser testemunho de Jeová, vale frisar bem que a terra que Deus está falando não é esta terra do jeito que ela é, porque ele diz que diante do trono branco a terra e o céu fugiram, sumiram, e não se encontrou lugar para eles, e ele criou novos céus e nova terra. Amém? Então, nem é lá e nem é aqui do jeito que é. É numa terra, num corpo transformado e numa terra transformado. Amém, irmãos? Amém? Então, quem ainda está querendo ir embora para o céu, vai ter um desencontro, porque Jesus vai descer para a terra e você está indo para o céu. Você vai falar, tchau. Já pensou que desaforo? A gente fica a vida toda querendo encontrar com Jesus. Jesus está no céu e a gente está na terra. Aí, quando ele muda para a terra, a gente muda para o céu? Né? Aí chama-se o desencontro cósmico. Quando ele vem para a terra, a gente vai embora para o céu. A gente já viveu sem ele aqui, agora quer ele de volta, ele vem para cá, a gente vai para lá? É, não dá, né? É. É, depois, parece, é assustador, estou vendo alguém aqui assustado até agora. Mas, por favor, tenta escutar o resto da mensagem, depois você volta para isso. Não fica travado assim, erro fatal aqui na cara, não, que senão não vai dar. Né? Mas é chocante, isso que eu estou falando é chocante, mas vai na Bíblia e procura. Vai na Bíblia e procura. O único lugar que não fala céu, mas fala sobre um lugar, é João 14. Eu vou preparar-vos lugar. Só que, é esse meu assunto hoje, onde é esse lugar que ele vai preparar? Porque lá onde o Pai está, está tudo em ordem, não precisa preparar nada. Graças a Deus, Jesus não tem esse negócio de trabalho de ficar fazendo planta, levando para a Americópia para fazer cópia, pagar engenheiro, pagar... Né, ele não tem que fazer isso. Então, preparado, Jesus foi preparar lugar para nós. Que lugar que está preparando? 2000 anos. E lá vai ter um apartamentozinho com o seu número na porta. Então, anda direitinho que ele vai te dar a escritura para você ficar no seu apartamento lá no céu. Né? A gente fica com essas imagens, mas está errado. Porque o lugar onde Deus está, ele fala que lá está em ordem. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Como no céu já está pronto. Então, se ele fosse preparar lugar lá, seria um contrassenso, porque o problema não está lá, o problema está aqui. O problema está aqui. Mas ele fala, vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Então vamos, procura dar uma... Né, coloca essa coisa aí que falei aí na prateleira, deixa para lá, e vamos ouvir o resto da mensagem hoje, e aí depois você volta e tenta meditar. Amém? Depois você troca sua passagem. Se você já está com passagem para o céu, troca ela. Né? Depois você ficar convencido, você troca para não dar aquele desencontro que eu falei. Vamos lá, então. Vamos para Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15. E versículo 16. Êxodo capítulo 15, versículo 16. Como eu disse no início, procura prestar bem atenção, e porque a palavra de Deus é cheia de paradoxos contrários, e você tem que manter os dois em equilíbrio e achar a verdade. Né? Então, nós vamos dar uns outros nós aqui. Né? Se o nó que eu dei já não foi forte, vou dar uns outros aqui. É, porque o importante não é você falar assim, é isso, eu já sei a verdade. O importante é você falar assim, não, a verdade é muito maior do que eu tinha pensado, é muito grande, e o Espírito Santo precisa me mostrar cada vez mais essa verdade. Amém, irmãos? Se uma vez você acha que a verdade é uma coisa, você fala assim, não, eu conheço a verdade, qualquer pessoa fala assim, eu conheço a verdade, é mentiroso, porque a verdade é infinita, a verdade é maravilhosa, ela é igual uma janela que você vê longe, e fala, eu não consigo nunca conhecer toda a verdade, mas estou impressionado com a verdade, ela está me trazendo muita, muita sentimento de aventura, né? Né? Então, os nós, os perguntas, aquelas coisas que deixam a gente meio assim em dúvida, são muito importantes, que são sobre elas que Deus começa a desenvolver diálogo conosco, amém? Mas tenta seguir o raciocínio. Aqui nós vamos ter a música, o cântico de Moisés, quando Israel tinha acabado de passar o Mar Vermelho, que foi um dos grandes acontecimentos da história. E Moisés não canta muito, mas quando ele canta, ele fala coisas proféticas, coisas tremendas, né? E nota como ele fala sobre como Deus é grande, como Deus derrubou os cavalos de Faraó no mar e toda aquela coisa. E quando no fim do cântico, ele começa a falar sobre o alvo, que até então, presta bem atenção, até então, sempre foi reprisado e repetido que Deus tirou o povo do Egito para levar para a terra que prometeu para Abraão, Isaac e Jacó. A promessa, então palavras-chave são a promessa, a herança, certo? A terra, tudo é a mesma coisa, é o alvo. Eu estou tirando vocês da escravidão do Egito para levar para a terra prometida, a herança, uma promessa. Tantos anos antes Deus tinha prometido e nada tinha acontecido. E agora com Moisés a promessa começa a se cumprir. E Moisés canta ao Senhor sobre a grande vitória que acabou de ver, e sobre esse alvo, só que ele usa termos diferentes do que até então tinham sido mencionados para o povo. Veja aqui, no versículo 16. Sobre eles caiu medo e pavor, pela grandeza do teu braço emudeceram como uma pedra, até que o teu povo passasse, ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás. Ele está falando sobre a saída. Ele reserva apenas os últimos dois versículos para falar sobre a entrada. Né? O mesmo Deus que tirou é poderoso para introduzir. Amém? E quem é que morre no deserto? Aqueles que não creem que o Deus que tirou é poderoso para introduzir. Os irmãos acham que só porque a pessoa converteu, saiu do mundo, está na igreja, é garantida que ela é salva? Os irmãos acham que isso é verdade? Pela Bíblia, não. Ele fala, leia a Bíblia, leia, vê. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos saíram do Egito. Toda aquela multidão, contada duas vezes em números, milhões de pessoas. Quantos entraram na terra? Duas pessoas. Já pensou? Duas pessoas. E qual foi o divisor de águas, aquilo que determinou quem entra e quem não entra? Qual que foi? Murmuraram, reclamaram, até Moisés ficou com raiva. Nada disso era o problema. Deus poderia superar e perdoar, e aguentar e levar para frente. Agora, uma coisa imperdoável, morreria no deserto. O que que é? Viram os gigantes na terra, os inimigos, e não creram que Deus poderia introduzi-los. Se você crê que Deus é poderoso para te libertar do fumo, do vício, do mundo, mas não crê que Deus é poderoso para te dar uma vida de vitória, uma vida de santa, você vai morrer no deserto, que é o pior lugar. Nem crente, nem credo, habitando o deserto. Então, o Deus que tirou é o Deus que introduz. Amém, irmãos? Isso é muito importante entender. O Deus que tirou é o Deus que introduz. O mesmo milagre que precisou tirar de Faraó é o mesmo milagre que tem que fazer, que vocês estão lendo em Josué, e vão ler cada vez mais sobre as vitórias que Deus deu para Josué. Deus que deu a vitória. Amém? Deus que vence Faraó é Deus que vence os outros. Se você foi perdoado pela fé, você tem que ser santificado pela fé. Porque esses inimigos da terra são inimigos dentro de nós. São piores. Um inimigo fora de nós, Faraó, é mais fácil. Mas um inimigo dentro de nós, os eus, os jebuseus e todos os outros filisteus e todos eles são eus, né? Então, viver, ser tirado de Faraó é uma coisa, mas ser liberto desses eus que nos impedem de ter paz e santidade e vitória é muito pior. Mas o mesmo Deus que tirou é o Deus que introduz. Amém, irmãos? E então Moisés está falando, glória a Deus pela vitória. Mas, aí ele, tu os introduzirás. Agora ele para de cantar a vitória e começa a profetizar. Ele fala, tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança. Agora me fala uma coisa. De quem é a herança? Porque até então, ele vem falando na terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac, Jacó, a herança do povo. Aí ele vai introduzir o povo na herança de quem? Do povo ou de Deus? Hã? De Deus. Então, a primeira vez, começa a aparecer um segredo aqui que não estava, né, naquele contrato grandão, com as letras grandes, você vai ganhar isso, você vai ganhar isso, você vai ganhar isso, e lá naquela letrinha pequenininha, só que tudo isso não é seu, é de Deus. Entendeu? Tudo isso. Vem, sai do Faraó, para a terra que manda leite e mel, vocês não vão ter que fazer tijolo, suar, é leite que flui e mel. Gasta trabalho? Não gasta. Né? Né? Todos os fazendeiros, né, todos sabem que plantar arroz e algodão, e gasta muito trabalho, mas criar vaca é uma maravilha, porque é só deixar o capim lá e o negócio vai mesmo, né? Então, leite e mel, para aqueles escravos era uma coisa tremenda, só que aqui Moisés fala, né? Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança. Já não é herança do povo, é herança de Deus. No lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste, para quem? Para a tua habitação. Quem vai morar na terra? Quem vai morar na terra? É o povo ou é Deus? Porque até então eu achei que a terra era para nós, e Deus no céu ia ajudar que nós, filhos de Abraão, entrasse na terra que ele prometeu para nós. Nós vamos andar nas ruas de ouro. Nós temos um lugar na Nova Jerusalém, nós temos uma herança, é nossa herança, graças a Deus estou lutando aqui no mundo, mas eu vou ganhar uma herança. Meu pai é rico, eu tenho a herança do meu pai, eu vou lá. Agora, de repente, ele fala que a herança não é nossa, fala que a herança é de Deus. Tu os plantarás no monte da tua herança, no lugar da tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Amém? Então, guarda em mente isso aí. E fica com essa pergunta. Herança de quem? Essa que eu quero que você pergunte. Herança de quem? A terra prometida. Prometida para quem? Essa é a pergunta que eu quero que você mantenha. Prometida para quem? De quem é a terra prometida? De quem é a herança? Para onde que nós vamos? Para a nossa herança ou para a herança de Deus? O que, que Deus está querendo dizer para nós? Êxodo 32. Vamos aí rapidamente para Êxodo 32. Exatamente.
Ele não fala, tu nos
introduzirás. É verdade, interessante. É verdade, ele não sabia, né? Êxodo 32, versículo 13. Lembra-te, agora Moisés está intercedendo pelo povo na hora que teve o bezerro de ouro e Deus queria destruir eles. Aí Deus, Moisés está intercedendo, ele fala... Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste e lhes disseste, multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu e lhes darei toda essa terra de que tenho falado e eles a possuirão por herança para sempre. Herança de quem aqui? Hã? Olha a gramática aqui. Herança de quem? Moisés fala assim, lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaac, Israel, do céu, aos quais por ti mesmo juraste, e lhes disseram, multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra. Vai, lhes darei. Dará a quem? Aos filhos de Abraão, né? Ao povo. Lhes darei toda essa terra. Terra prometida, para quem? Para o povo. De que tenho falado. E eles a possuirão por herança para sempre. Herança de quem? Não, não. Eles a possuirão por herança. Então, é do povo. Tá? É do povo. Então, você já tem dois versículos. Eu não posso gastar muito tempo, porque tem versículos demais para os dois lados. Né? Mas, como você já vem estudando há alguns anos essas passagens anteriores, você deve estar, né? Assim, sabendo de cor salteado isso aí. Vocês já pararam para pensar sobre isso? A herança é de quem? A terra prometida é de quem? É de Deus ou do povo? Porque... Lá no outro passagem ele fala, tu os introduzirás no monte da tua herança. E aqui o mesmo Moisés, tu prometeste que entregar a terra de herança para eles, para sempre. Amém? Então não torça a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é de Deus e agora diz que é do povo. Aí você fica assim, é do povo ou de Deus? Fica assim, tá certo, é o que ele quer que você fique. Tá? É do povo ou de Deus? Ele quer que você fique assim. Quando é assim, o pessoal fala assim, é predestinação ou é livre-arbítrio? Aí você pega um monte de versículos, predestinação, um monte de versículos, livre-arbítrio. O que a Bíblia quer dizer? Quer dizer que nem um e nem o outro. Segura os dois. Você acha que eu conseguiria levantar o braço se não tivesse músculo por cima e músculo por baixo? E o músculo de cima fala para fazer o contrário do que o de baixo. Aí eu levanto para cima, um cede e o outro estica. Eu ponho para baixo, o outro cede e o outro estica. Se eu não tivesse os dois músculos, eu não conseguiria ter um braço que funcionasse. E as pessoas que creem só na predestinação ficam... Né? Paralisado, só para cima. E os outros que creem só no livre-arbítrio ficam só para baixo. Porque a Bíblia defende os dois. Né? Nenhum dos dois, ele não defende nenhum dos dois. Mas os dois criam a verdade que é dinâmica, que é viva. Amém? Quando você começa a tomar partidos, você começa a entrar em problemas. Porque se fala os dois, é porque é os dois. Mas os dois se contradizem, mas estão na Bíblia, estão aí. Então, meu... Tem que precisar do Espírito Santo para começar a operar na sua mente. Não vai dar para controlar pela sua mente natural. Números 18, 20. Números 18, 20. A gente vai metodicamente de Gênesis até o Apocalipse. Então você vai ver quando a aula vai terminar, na hora que a gente estiver chegando perto do Apocalipse. Brincadeira, mas a gente vai andando assim. Os 4, 5 anos. Números 18, versículo 20. Disse também o Senhor a Arão, na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança entre os filhos de Israel. em vez de ajudar, está complicando cada vez mais. Alguém consegue explicar a complicação que está chegando agora? Porque antes estava falando sobre a terra, e Moisés diz que é herança de Deus, e o povo vai ser introduzido na herança de Deus. Depois diz que Deus vai introduzir na herança deles, que Deus prometeu para eles. Então, a mesma terra, ou é herança de Deus, ou é herança do povo. Agora já está falando outra coisa. Ele está falando assim, não vai ter herança nenhuma. Eu sou herança. A terra já sumiu, desapareceu, e ficou só Deus. Eu sou a tua herança. Não terás herança nenhuma. Ele está falando dos sacerdotes. Tá? Ele está falando dos sacerdotes da tribo de Levi. As outras tribos teriam herança, e a tribo de Levi não teria herança. Na nova aliança, quem é sacerdote? Fala para mim. Na nova aliança, quem são os sacerdotes? Hã? A igreja, todos. Não tem aqui na igreja uma tribo, né, que os sacerdotes e os outros não. Tudo é reino de sacerdotes. Então, se você é sacerdote, meu, dançou. A sua herança foi embora, porque não terás herança. Não terás herança. Nenhuma herança terás. Eu sou a tua herança, diz o Senhor. Então, antes estava brigando de quem, até a herança de quem? De Deus ou do povo? Agora, nem tem terra mais, agora é só Deus. Eu sou a tua herança. E Deuteronômio 32, 9. Está vendo? Está indo rápido. Ó. Um livro, assim, são 166 livros. A gente vai assim rapidinho. Já está chegando em Josué já. 32, 9. Vocês estão anotando aí direitinho? Estão anotando aí direitinho? Porque, sabe, o melhor jeito de anotar é ser bem resumido, né? Então, você põe no primeiro versículo, você põe o povo, setinha, na herança de Deus. Depois, o outro, o povo, na herança deles mesmo. Depois, o terceiro, o povo tem herança em Deus. Deus é a herança deles. É, então, né? O povo na herança de Deus. O povo na herança deles mesmo. O povo tem Deus como herança. E agora tem o quarto que completa o quadro. Aqui diz, versículo 8, 32, 8, diz, quando o Altíssimo dava às nações a sua herança, quando separava os filhos dos homens, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. E aí? Como é que você vai fazer setinha agora? Coragem, quem vai falar comigo? Primeiro, povo na herança de Deus na terra. Segundo, povo na herança deles mesmo. Deus deu a herança até para o povo. Terceiro, nem tem terra. A herança do povo é Deus. O povo vai herdar Deus. O povo vai herdar Deus. E agora, segundo esse versículo, o que você vai pôr aí? Deus vai herdar o povo. Certo? Seguiram a lógica ou não? Seguiram ou não? Ah, eu esqueci de avisar que sempre, quando eu falo, tem que fazer assim, ou assim, ou assim. Mas ficar assim não pode, porque aí eu não sei o que está acontecendo com você. Deu para seguir a lógica aí ou não? Deu? Estão entendendo? Não estão entendendo? Quem é herança de quem? Primeiro nós temos uma pergunta. A terra é herança de quem? De Deus ou do povo? Agora nós temos essas duas. O povo vai entrar na terra que é herança de Deus. Depois o povo vai entrar na terra que é herança deles mesmo. Tá. Então aí fica a disputa. De quem que é a terra? De Deus ou do povo? Aí a gente deixa a terra de lado. Aí fala assim. Deus é a nossa herança. Nós vamos herdar uma herança. Essa herança é Deus. Eu sou a sua herança, ele fala. Depois, aqui ele fala que nós somos a herança de Deus. Deus vai herdar o quê? Vai nos herdar, certo? Então, até aí nós temos quatro proposições bem claras, bíblicas, e aparecem em muitos lugares em toda a Bíblia. Você pode ler a Bíblia inteira, você vai achar todas essas quatro posições que eu estou falando repetidas vezes. Não é só esses quatro lugares. Eu peguei essas quatro vezes porque são claras, nítidas e indiscutíveis. Mas você pode andar pela Bíblia toda, você vai achar uma série, pode até fazer uma coluninha para essas quatro coisas que eu estou falando e pôr versículos embaixo, que fala que a terra é do povo, que fala que a terra é de Deus, que fala que Deus é a nossa herança e que fala que nós somos a herança de Deus. Amém? Vamos seguir então agora para Salmo 16. Salmo 16. Puxa, agora a gente andou, hein? Se pular desse tanto, vai chegar quase em Apocalipse em um instante, assim. Salmo 16. Davi vai falar sobre esse assunto também. Aí Davi fala o seguinte, 16:1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Amém, irmãos? Quem fala glória a Deus e quem fala ai, ai, ai? Né? Não é verdade? Além, quem, você gostaria de falar isso? Não fala rápido, hein? Porque é perigoso esse negócio. Eu amo só a Deus, eu quero só a Deus. Aí Deus fala, muito bem, chega e tira tudo que você tem. Não é? Ele fez isso com Jó, permitiu que o Satanás fizesse com Jó, tirar tudo. Será que você ama só a Deus? Porque amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, não pode amar outras coisas. Por um lado é muito bom, porque Deus é bom demais. Mas para você gostar de Deus tanto, você tem que estar aberto para perder as outras coisas, porque caber aos dois não cabe. Amar o mundo e a Deus, amar as coisas, amar os bens, amar a família, amar as outras coisas. É, se Deus me falhar, mas eu tenho uma poupancinha que vai me resolver, né? Por que a gente gosta de dinheiro, hein, gente? Sabe por que a gente gosta de dinheiro? Da segurança. A gente acha que dinheiro é mais confiável do que Deus. Eu confiar em Deus para me sustentar é muito arriscado, mas eu confiar na minha poupança é menos arriscado. Mas será que é menos arriscado? E se aparecer uma Zélia Cardoso por aí? É? O Fernando Collor aí, a poupança, que a gente confiava tanto naquela poupança, ó, vira fumaça. E se quebrar as instituições? E se quebrar... Mas a gente não pensa logicamente. A gente confia no dinheiro e não em Deus. Não é verdade? Fala com a verdade comigo. Não é incredulidade a gente confiar no dinheiro? Quando tem dinheiro, a gente está seguro, porque não precisa depender de Deus. Mas depender de Deus, quando não tem... Deus é muito mais confiável do que dinheiro, mas infelizmente esse é o jeito que a mente natural trabalha. Mas Davi está dizendo, ele fala assim, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem, não tenho outro bem. Quanto aos santos que estão na terra, eles são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Aqueles que escolhem a outros deuses terão as suas dores multiplicadas. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Tu, Senhor, pode sublinhar esse versículo, tu, Senhor, és a porção da minha herança. Tu, Senhor, és a porção da minha herança. E do meu cálice. Tu és o sustentáculo do meu quinhão. O que é sustentáculo do meu quinhão? Minha garantia, meu fiador, aquele que apoia todas as minhas esperanças. Aquele em quem eu baseio a minha alegria. Eu posso... estar sem conta bancária, com dinheiro, sem dinheiro, não tem problema, porque eu estou baseado na minha confiança no Senhor unicamente. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa atitude bíblica sobre o dinheiro. Deus dá, Deus tira, Deus dá para a gente administrar, não tem nada a ver. Ele falou, tu és o sustentáculo da minha opinião, tu és a porção da minha herança. E alguém pode roubar Deus de nós? Alguém pode prejudicar nosso relacionamento com Deus? Nada, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem anjos, nada pode nos separar do amor de Deus que tem em Jesus Cristo nosso Senhor. Você já pensou? Se você realmente fincar estaca nessa posição, você é uma pessoa invencível. Uma pessoa que não tem... Você pode ser uma mulher, uma criança, tem acontecido na história. Mulheres e crianças corajosas que vão nos piores lugares porque realmente sabem que Deus é a porção da sua herança. Enfrentam as maiores, piores coisas com alegria, com liberdade, porque realmente confiam que Deus é sua herança. Eu não quero outra herança. Isso é a verdadeira teologia de libertação. Sabe? Teologia de libertação não é tirar dos ricos e dar para os pobres. Teologia de libertação é ser liberto do mamon, do dinheiro, verdadeiramente. Amém? Liberto. para confiar só em Deus, amar só a Deus e ter a herança só em Deus. Aí você pode ter crente que fica assim, é, eu sei que você é salvo, eu sei que tal, tal, mas, puxa vida, depois que eu converti, o negócio foi só, psh, água abaixo. Depois que eu converti, todo negócio que eu fazia, só dá para trás, só dá problema, né? E como é que, tal, e ele não fala assim, puxa vida, é bom ter Deus, é, tal, mas podia, né, também ter Deus, tem as outras coisas, né? Ele fala, o que, que ele fala aqui? Ele fala assim, tu és a porção da minha herança e do meu caso, tu és o sustentáculo do meu canhão. Aí ele não fala assim, é, que pena que eu tenho só Deus. Não fala isso, não. Ele fala, oba, ganhei na loteria. Ele fala assim, ganhei na loteria. Ele não fala assim, ai, que coisa, já pensou, eu não posso ter Deus e o dinheiro, Deus e mamãe, eu tenho que ter só Deus. Já pensou, que pena, né, que eu tenho que ter só Deus. Não, ele fala aqui, as sortes me caíram em lugares deliciosos. Por exemplo, foi separado, foi jogada a sorte. Você ganha isso, você ganha isso, você ganha isso, você ganha aquilo. E aí, assim, opa, não ganhei nada. Glória a Deus que eu ganhei Deus. O resto se foi. Mas as sortes me caíram em lugares deliciosos. Se alguma hora que você começa a ficar triste com a sua herança terrena, leia essa passagem aqui que você vai ficar alegre. Né? Porque todas as outras passagens que eu dei, são só para construir um pensamento para nós entendermos onde é a terra prometida, onde é a herança. Isso é uma coisa mais teológica, né? Mas essa passagem aqui não. Essa passagem é emotiva. Amém, irmãos? Davi está falando sobre as mesmas coisas que eu estou falando, só que está falando assim, isso é bom demais. Isso é bom demais. O Salmo 16 inteirinho é receita médica para alguém que está sofrendo depressão por perdas materiais. Amém, irmãos? Ou alguém que está começando a ficar rico e ter coisas materiais e está começando a confiar nelas. Cuidado, não bote a sua confiança em coisas que vão e vêm. Tão rápido quanto vêm, vão. Né? Mas ele diz aqui, além do Senhor não tem outro bem. Depois ele falou assim, tu és a porção da minha herança. Depois ele falou, as sortes me caíram em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Deus não gosta de crente triste, mártir, sabe? Aquele que fala assim, eu dei tudo para o Senhor, eu larguei pai, mãe, mulher, filhos, e estou aqui. Ele não gosta de crente mártir, não, ele gosta de crente alegre. Eu larguei tudo em troca de uma coisa muito melhor. Amém, irmãos? Crente que dá é muito bom, mas que dá com alegria, que perde com alegria, isso é bom. Amém, irmãos? Agora, que acha que fez mau negócio, é um desprezo para Deus, não é? É uma vergonha para Deus. E ele gosta todo de Davi. Davi falou assim, a sorte me caíram num lugar delicioso, eu estou feliz da vida, estou alegre, porque eu realmente ganhei na loteria, os outros ganharam bens, empresas, fama, nome, mas eu ganhei Deus, amém, irmãos? É isso que ele falou, bendigo ao Senhor que me aconselha, até os meus rins me ensinam de noite, e dá graças a Deus até porque acordar, porque tem que ir para o banheiro, né? Graças a Deus por minha herança, que me acorda de noite, dá aquela vontade de ir no banheiro, para eu poder lembrar de Deus e adorar a Deus no meio da noite. É isso que ele fala. Você já pensou? E a gente reclama. Pô, já estava dormindo no sono tão bom, tem que levantar para ir para o banheiro. Ele não. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Deus está diante da gente. Mas ele fala, eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Talvez hoje você está precisando disso. De colocar o Senhor diante de você. Porque ele está diante de você. Você não coloca ele. Você coloca outras coisas. As preocupações dessa vida e não coloca Deus na sua frente. Ele falou, eu tenho colocado Deus na minha frente, até no meio da noite, quando dá vontade de fazer xixi, eu estou colocando Deus na minha frente, a glória a Deus, aleluia, por essa noite, por esse dia, por esse corpo, por essa casa, por tudo, né? Minha herança é boa demais, né? É isso que ele está falando. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porquanto ele está à minha mão direita, não serei abalado, portanto está alegre o meu coração, se regozija a minha alma, também a minha carne habitará em segurança, pois não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Já deu uma profecia sobre a ressurreição, você pensou? De tanta alegria em Deus, que ele profetizou sobre a ressurreição de Cristo, porque ele mesmo viu corrupção. Mas ele estava tão cheio da alegria de Deus, que ele disse que não viu corrupção. Então Pedro lá em Atos diz que ele estava falando sobre Jesus, que Davi era a figura de Jesus. Né? Jesus não viu corrupção, não ficou nem 3 dias no sepulcro e foi ressuscitado sem corrupção, amém? Mas Davi vai ressuscitar também, né? Viu corrupção, mas vai ressuscitar. Então essa confiança dele não estava enganada. Ele estava confiando não numa coisa que ia depois dar tristeza para ele, estava confiando numa coisa que ia dar alegria. Amém? Tanto é que ele termina o Salmo dizendo: Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, a tua mão direita a delícias perpetuamente. Amém, irmãos? Ele está alegre, viu? Ele não está fingindo, não. Ele não está com aquele sorriso evangélico, não, né? Aquele sorriso, faz assim, irmão, tem que dar graça em tudo, né? Não, ele está alegre, está com um menininho, ganhei na loteria, meu Deus, é maravilhoso, eu ganhei uma porção maravilhosa, delícias, perpetuamente, para a vida eterna, eu tenho tudo que eu preciso, mais do que eu preciso, mas Deus é bom demais. Você já pensou? Você já pensou se a pessoa casa com uma pessoa interessada na casa que a pessoa tem? Nos bens que a pessoa tem? No pai ou a mãe que a cônjuge tem? Que vai deixar uma herança daquelas? Ele não casa muito alegre, casa? Ele casa, ele não está apaixonado, mas a pessoa que casa não tem bem nenhum, né? Eu saí na reportagem esses dias, uma moça de casa, de família rica, casou com um cara da favela e foi morar na favela. Ela não estava triste. A única coisa que estava triste é que os pais rejeitaram, a única coisa. Mas sabe, a vida na favela, não tem problema nem de jeito nenhum. Quem ama, ele acha que as coisas materiais não são grande coisa, o que é importante é a pessoa com quem ele está casando. Amém, irmãos? É isso que Deus espera de sua noiva, é isso que Deus espera de nós, que nós não estejamos interessados nas bênçãos, mas estejamos interessados nele. E Davi estava alegre, não porque alguém falou que tem que ficar alegre, estava alegre porque ele achava realmente que tinha feito um ótimo negócio, que ele tinha ganhado na loteria mesmo. Delícias perpetuamente, tenho posto o Senhor diante, continuamente diante de mim, eu posso perder qualquer coisa, mas eu coloco o Senhor diante de mim e eu fico alegre na hora, porque diante dele todas as outras coisas são nada. Vamos para então, vamos cortar bastante versículos aqui que não vai dar tempo. Vamos chegar ali em Efésios 1. Então vamos para Efésios 1. Em Efésios 1, Paulo fica quase igual eu. Ele fica tão empolgado que não põe vírgula nem nada. Ele não põe ponto, ele vai embora. Não sabe nem onde parar. Aí vai embora. É a maior frase da Bíblia, sem ponto. E ainda uma linguagem que vai dando volta, que você chegar, você fica lá tonto. A hora que chegou no meio, já está tonto. Então, o melhor jeito de entender Efésios 1 é decorar. Tem que decorar e ficar, porque ele é complicado. É igual uma equação matemática, isso leva para isso leva para isso, depois A versus B, Y, X, pá, 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 pá. Senão fica um monte de palavra bonita que você não sabe o que ele está falando, né? Mas ele também está com a alegria de Davi, está com a mesma alegria. Ele não, você sabe quando ele escreveu aqui, ó? Ele começou a escrever aqui, ele não sabia que escreveu uma frase desse tamanho, que a frase vai desde versículo 3 até o versículo 13, uma frase de 10 versículos. Português, então, para ele estava com nada, né? Porque ele não estava muito bem em português, né? 10 versículos sem ponto, né? Se eu for ler do jeito que é para estar aqui, eu vou perder o fôlego, mas no terceiro versículo tem mais 7 para ler. E ele, quando ele começou a escrever, ele não estava pensando que ia fazer isso, mas ele estava tão cheio, e uma coisa puxava a outra, e vai, né? Ele falou: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o versículo 3. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Onde estão nossas bênçãos celestiais? Onde estão? Em Cristo. Sabe quantas vezes que fala em Cristo no Novo Testamento? Alguém sabe? Que eu não sei. Mas eu já ouvi dizer várias vezes, muitas vezes. Em Cristo. Aquele pacotinho divino, né, que Maria deu à luz lá na manjedoura, que os magos vieram adorar de longe, que os anjos cantaram, né? Os homens não entenderam, mas aquele é o maior presente que podia dar. A herança estava lá, a herança está lá, em Cristo. Porque antes era Deus no céu e nós na terra, mas naquele menino encarnado, nós temos Deus e o homem misturados, nós temos a possibilidade desse casamento, dessa herança dar certo, tá bem? Herança perfeita. Então ele fala assim: Bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Como também nos elegeu, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Para que Deus nos predestinou? Primeiro ele fala, nos escolheu antes da fundação do mundo, nele, para sermos santos. Então você não foi escolhido para andar na rua de ouro, você foi escolhido para ser santo. Você não foi escolhido para uma coisa depois da morte, você foi escolhido agora para manifestar santidade diante do mundo, amém? Agora essa santidade é para quê? É para você? É para nós? É para a igreja ser igual a uma mulher na frente do espelho e falar assim, como eu sou linda, como eu sou maravilhosa? É isso que Deus quer, uma noiva desse jeito? Não, essa beleza da mulher, que é a noiva de Cristo, que é a igreja, essa beleza é para quem? Para quem? O que, que ele fala aqui? Para si mesmo, para ele, amém irmãos? De quem que nós somos herança? Nós somos a herança dele, nós somos a herança dele. Ele nos escolheu, nos adotou como filhos, nós não éramos filhos, nos adotou como filhos, nos chamou para ser santo e irrepreensível, para tirar todo o pecado de nossas vidas, para que nós fôssemos perfeitos, em amor, pessoas maravilhosas, para ele, amém irmãos? Para ele, os maiores santos neste mundo não eram conhecidas, não eram famosas, não eram nem benquistas em suas comunidades, porque era para Deus. Amém, irmãos? Para Deus. A mulher que derramou aquele vaso de alabastro, quebrou, foi desprezada por todo mundo, menos por Jesus, que falou, ela sim fez o que é certo, que ela fez para mim. Amém, irmãos? Quando você vive para Deus, os outros não gostam, não. Eles querem que você vive para o povo, para a fama, para aparecer. Os irmãos de Jesus falaram com ele, por que você não vai lá para Jerusalém? Faz milagre lá. O que adianta você fazer milagre aqui no interior? Aqui onde ninguém te diz. Vai fazer milagre lá na capital, para todo mundo ver quem você é. Diabo chegou, transforma pedra em pão. Se passando necessidade, não usa o seu poder? Puro do tempo, mostra para todo mundo quem você é. Jesus falou, não, você enganou. Não é para vocês, nem para mim. É para Deus. Amém, irmãos? A herança é de Deus, nós somos a herança de Deus. Ele nos escolheu em Cristo Jesus para Deus, para Deus. Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 6. Para louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Agora, versículo 11, sublinha. Nele digo, no qual, em Jesus, está falando sobre Jesus, nele, em Jesus, no qual, em Jesus, também fomos feitos herança. Agora, me fala aí o que ele está falando aqui. Em português, claro, porque isso aí não está muito claro. Quem é herança de quem que está falando aqui? Hã? Nós somos herança de Deus, por meio de Jesus. Nele, no qual, duas palavras referindo a Jesus, nele, nós, dentro de Jesus, porque fora de Jesus, Deus tomou uma manta daquelas, né? Tomou um prejuízo lascado. Você já pensou em pegar a igreja do jeito que está, da igreja assim, fora de Jesus, e falar, essa é minha herança, você acha que vai ficar alegre? Vai mandar fogo consumir, não é? Toda essa, até a gente fica com nojo da própria, né, fofoca, mentira, política, e a gente fica com nojo da gente mesmo. Imagina Deus, não é verdade? Alguém disse esses dias que Deus tem muita misericórdia. Na igreja hoje, ele desligou a chave geral. Então o pessoal canta, ora, fala, tal, mas ele não vem nem com bênção e nem com morte. Porque se ele ligasse a chave geral, ia dar um curto-circuito geral aqui, ia queimar todo mundo. Né? Na igreja hoje, por exemplo, o altar de holocausto, onde a pessoa se entrega totalmente para Deus e não vem querendo bênção, vem querer Deus, é a primeira coisa que você entra na porta enquanto o altar. Hoje, o altar fica lá no fundo. Se você quiser ser santo, você pode chegar no altar. É lá no fim, mas o altar devia estar na porta. Todo mundo que entra, se entregando totalmente para Deus. Está tudo errado na igreja hoje, tudo fora de lugar. E quando Ananias e Safira fizeram uma coisinha errada, pum, queimou um, queimou o outro. Não é verdade? Agora, hoje não queima ninguém, mas também Deus não está com aquela autenticidade, aquela, esses sinais seguirão os que creem em meu nome, farão isso, farão aquilo. Não está acontecendo. Acontece uma coisa ou outra, muito vaga. A chave geral está desligada. Mas quando... Então, Deus não pode receber uma herança ruim, né? Ele tem que receber uma herança boa. E a herança boa, ele fala, nele, no qual fomos feitos herança. Se nós conseguimos entender a palavra, se a palavra chegar a nós e nos transformar, nós vamos ficar na imagem de Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos dizer como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive. Aí sim, é uma herança que Deus já falou de Jesus. Ele falou, esse é meu filho amado em quem me comprado. Amém, irmãos? Então, se nós estamos em Jesus, nós somos feitos herança para Deus. Amém, irmãos? Quando Deus vê um povo na terra que está na imagem de Jesus, está vivendo Jesus, ele vai falar, eu vou morar nesse povo. Amém, irmãos? Esse povo é o lugar que eu escolhi, porque esse povo está na imagem de Jesus. É nesse povo que eu vou morar, é a minha herança. No qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Já lembra o negócio da promessa? Lembra da promessa? Promessa, herança, terra. São todas palavras ligadas na Bíblia, amarradinho, eles têm valor. Lá em Gálatas, nós não temos tempo, ele fala assim, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? E o que ele diz aqui? Selados com o Espírito Santo da promessa, o que é o Espírito Santo? Que até agora nós não falamos nada do Espírito Santo. Nós falamos de herança, nossa herança de Deus, Deus é a nossa herança, a terra. Nós falamos sobre em Cristo, escolhido para ser santos em Cristo. Agora ele está dizendo, depois que ouviu a palavra da verdade, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Qual a promessa? A promessa feita a Abraão. A promessa feita a Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Como ser abençoado? Você já pensou? Será que a bênção de Abraão é só perdão de pecados? Se for só perdão de pecados, o negócio está muito mal. Eu já falei muitas vezes que se for só perdão de pecados, a gente devia converter, levantar a mão e alguém vir fazer o favor de fuzilar a gente. Que a gente vai direto para o céu perdoado. Entendeu? Porque enquanto não resolve esse problema lá dentro, que fica fabricando briga, contenda, orgulho, inveja, a gente não tem boas novas. Boas novas, perdoa tudo que eu fiz. Vem o que eu vou fazer ainda? Entendeu? Agora ele não. O Espírito Santo da promessa. Irmãos, deixa eu falar para você um negócio. O Espírito Santo hoje não é entendido. É um mistério. As pessoas só veem o Espírito Santo falando em línguas, profetizando, fazendo milagres. Eles não entendem que o Espírito Santo veio para formar Cristo dentro de nós. Amém? Porque se entender isso, a igreja vai mudar de jeito. Vai mudar. Porque Jesus vai começar a manifestar. Sabe, os sinais e milagres é o de menos. É o que ele produz. Né? Agora, o que ele vem fazer, ele vem preparar o lugar para Deus morar conosco. Amém, irmãos? O nome de Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Como é que você acha que Deus pode morar com a igreja do jeito que está? Morar em nós do jeito que está? Mas o Espírito Santo veio. O que ele fala aqui? O qual é, esse é o último versículo aqui que nós vamos ler. O qual é o penhor da nossa herança. Aí está o negócio. Penhor da nossa herança. Para a redenção da possessão de Deus. Ai, 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 Paulo, você enfia a gente nos rolos aqui. Que primeiro ele falou, nele no qual fomos feitos herança. Bom, em Cristo, nós, a igreja, fomos feitos herança para Deus. Você já conhece todos os versículos que fala, nós somos o corpo de Cristo, nós somos o santuário de Deus. Na Nova Jerusalém não vai ter santuário, porque Deus é o santuário. Aí a gente volta a pergunta, quem é o santuário? A igreja ou Deus? Né? E sempre você vai encontrar esse negócio. Sabe por quê? Porque nós estamos falando na vida eterna da terra prometida, nós estamos falando de uma morada mútua. Tá? Tanto faz você falar com minha esposa, falar comigo a mesma coisa, porque nós somos uma só carne. Amém, irmãos? O que é meu é dela, o que é dela é meu, tanto faz como tanto fez. Falou mal dela, falou mal de mim. Tirou uma coisa dela, tirou de mim. Ela adoeceu, eu adoeci. Você está entendendo o que está acontecendo? É uma fusão. Então, por isso que tem confusão. A herança é de Deus ou do povo? É dos dois. Tu os introduzirás no monte da tua herança. Nós vamos para o céu? Não. Nós vamos ficar na terra do jeito que está? Não. Nós vamos para o lugar da habitação eterna de Deus com o homem. E o Espírito Santo foi dado como penhor, início. Se você não tem alegria no Espírito Santo hoje, pode dar tchau para qualquer coisa depois da morte, que não vai ter nada. O Espírito Santo é o início. Se você não tem o Espírito Santo, se você não deixa o Espírito Santo operar na sua vida, se você não está cooperando com Ele, então, meu filho, você não vai ter alegria no céu, não. Porque o Espírito Santo é o começo do céu já. Amém? O Espírito Santo é o começo do céu já. Por quê? Vou preparar-vos lugar. O que ele quis dizer, vou preparar-vos lugar? Lá está tudo certo. Eu vou preparar-vos lugar. Se eu não for, o Consolador não virá. Ele tinha que ir. Ele tinha que ir. Jesus na terra conseguiria preparar lugar em nós? Conseguiria? Ele não conseguiu nem com os 12. Ele ficou com 12 homens. 3 anos e meio. Um curso do seminário de primeira. E o maior deles, o principal deles, negou ele 3 vezes. Ô, diretor bom de seminário, hein? Todos tomaram bomba. Jesus é Deus em carne, na terra. Ele não conseguiu fazer nada com 12 homens? Você acha que hoje, com a igreja no mundo inteiro, esses milhões de cristãos que tem aí, você acha que Jesus ia conseguir fazer alguma coisa? Ele falou, eu vou preparar-vos lugar. E todo mundo fica pensando que ele está preparando lugar lá no céu, está preparando coisa nenhuma. Ele foi embora para mandar o Espírito Santo, que é Jesus, dentro de nós. Dentro de cada pessoa, falando, não faça isso, faça isso, muda. Ele vai trabalhando dentro de nós, preparando lugar para a habitação eterna de Deus. Amém, irmãos? Leia João 14, 15, 16, 17. Você vai ver que ele está falando sobre o mistério da obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo traz o Filho e o Pai para um banquete perpétuo aqui dentro do coração e entre nós. Amém, irmãos? Essa é a obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como nos céus. Eu vou preparar-vos lugar. Ele não vai preparar lugar físico, não. Ele está preparando o lugar onde nós vamos morar e Deus vai morar, que é através dessa comunhão perpétua e plena entre nós e Deus, que começa pela atuação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Se não tiver comunhão do Espírito Santo hoje, se você não conhece a voz do Espírito Santo, se você não está inclinando para o Espírito, a carne, o que inclina para a carne leva para a morte. Aquele que inclina para o Espírito, para a vida e paz. Não somos devedores à carne, para viver segundo a carne. Nós agora temos o Espírito que nos leva a viver a vida de Cristo. Amém, irmãos? É esse lugar. Ele diz aqui, ó. O Espírito é o penhor da nossa herança. Penhor é o início. É o início da nossa herança. Então, a terra prometida, a terra prometida, tem um início, e esse início da terra prometida é o dom do Espírito Santo. Que é o que? Ele fala para a redenção da possessão de Deus. No mesmo versículo ele fala da nossa herança e fala da herança de Deus. Porque ele fala, penhor da nossa herança, amém? Quem é nossa herança? Deus. O Espírito Santo recebendo é o início. Eu herdei Deus, eu vou ganhar Deus. Mas como é que eu ganho Deus? Pelo Espírito Santo habitando em mim. Amém, irmãos? O que João Batista falou sobre Jesus? Presta bem atenção. O que João Batista falou sobre Jesus? Ele falou, eu batizo em água. Vem um que batiza no Espírito Santo em fogo. Leia os evangelhos. Em quase nenhum lugar você vai encontrar falando que Jesus veio para morrer pelos pecados. Quase nenhum lugar. Muito pouco. Nos evangelhos não fala isso. João Batista não falou isso. Ele falou uma vez no evangelho de João. Em todos os outros evangelhos, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas todos os lugares, no Velho Testamento, de fora a fora, e nos evangelhos fala, aquele que vem batizar com o Espírito Santo e com fogo. Amém, irmãos? Só que quantas pessoas ele batizou com fogo, com o Espírito Santo, quando ele estava aqui na terra? Ele veio para batizar. João Batista falou, ele vai batizar no fogo, vai batizar no Espírito Santo. E quantas pessoas ele batizou quando ele estava na terra? Ninguém. Porque não podia batizar quando estava aqui. Então, ele veio para perdoar os pecados, ele veio para morrer, mas isso não é o importante. O importante não é morrer para perdão dos pecados. O perdão dos pecados era necessário para que o Espírito Santo pudesse cair sobre nós. Amém? Sem o Espírito Santo cair sobre nós, o perdão dos pecados é inútil, não vale nada. Mas se o perdão dos pecados nos torna livres, Jesus foi glorificado, pode derramar o seu Espírito sobre nós para nos tornar santos, então o perdão dos pecados é grande coisa. Amém? O sangue é grande coisa, né? Se pelo sangue ele nos limpa para podermos receber o Espírito Santo, agora receber o Espírito Santo e ficar só falando em línguas, adianta alguma coisa? Não adianta. E isso que está acontecendo nesse mundo hoje. O Espírito Santo voltou, mas está se enfatizando os efeitos e não a pessoa. Tá? Está enfatizando uma herança lá depois da morte. Não é essa herança. A herança é Deus. Você não tem herança. Se você não gosta de Deus, você vai estar perdido lá no céu. Ou lá no lugar onde estiver. Né? Você vai estar perdido. Você vai estar perdido. Se a pessoa ficar 5 minutos numa sala com uma pessoa que você não conhece, não gosta, não tem costume, depois que você falou sobre o tempo e nem vai ter tempo mais, como é que você vai falar? O que você vai falar com ele? É? Agora, se você está em comunhão com o Espírito Santo hoje, e Deus está te transformando a sua imagem, você está vibrando com os propósitos de Deus na terra, o que Deus vai fazer na terra, como Ele vai preparar a igreja, como Ele vai fazer na sua vida, então você tem assunto, você está dentro do propósito de Deus. Né? Como o irmão Orives falou, o Moisés falou, tu os introduzirás. Ele nem estava no meio, mas estava alegre do mesmo jeito. Amém, irmãos? Ele estava alegre do mesmo jeito. Tu os introduzirás. Ele falou, eu não importo se eu chego na vida eterna, se eu não me importo, eu importo que o propósito de Deus seja realizado, porque eu amo a Deus e eu amo o seu propósito. Amém, irmãos? Isso é uma fusão. Fusão de interesses, fusão de entender, olha, eu não quero herança, eu quero Deus como minha herança. E o Espírito Santo é o penhor dessa herança para a redenção da possessão de Deus. O que significa redenção da possessão de Deus? Quando eu recebo o Espírito Santo, eu estou recebendo o início da minha herança. Se Deus é minha herança, o Espírito Santo é o início, porque o Espírito Santo é Deus. Amém? Eu recebo o Espírito Santo, estou recebendo o início da minha herança. Para redenção da possessão de Deus. Redenção significa comprar de volta. Possessão de Deus, sou eu, Ele me criou, eu nasci, antes que eu nasci Ele sabia. Davi fala, antes dos ossos serem formados, Ele já conhecia, certo? Eu sou possessão de Deus, por criação. Todo ser humano na face da terra é possessão de Deus. Por isso que matar o ser humano é um pecado tão terrível, porque você está matando um ser na imagem de Deus, que é possessão de Deus, não é seu direito fazer isso. Você não pode nem se suicidar e nem matar outro, porque você é possessão de Deus, por criação. Só que ele fala que o Espírito Santo vem para a redenção da possessão. A possessão de Deus foi roubada por Satanás, está sendo usada pela carne, para as vontades da carne, mesmo crentes, salvos assim, entre aspas, né? Vivendo igual o diabo, mentindo, fofocando, fazendo todas as coisas que o diabo, que os crentes fazem, até pior, e ainda dizendo que é crente. Adianta alguma coisa? Não adianta. Porque o que ele está falando é sobre o Espírito Santo entrar em nosso ser. Nós não andarmos mais na carne, andarmos no Espírito, na imagem de Deus. Aí nós começamos a curtir a nossa herança, começamos a curtir essa comunhão com Deus, começamos a deliciar com isso, só que não é para nós. Que ele fala que quando nós começamos a nos deliciar com Deus, o que acontece? Nosso corpo, nosso ser é comprado de volta, redenção da possessão de Deus. Amém, irmãos? Quando eu começo a gostar de Deus mais do que tudo, Deus começa a gostar de mim mais do que tudo. Amém? É mútuo. A herança dele é a minha. Onde ele vai morar, eu vou morar. Amém, irmãos? Quando vocês chegarem mais na frente no estudo de Davi, vocês vão perceber isso. Afinal de contas, é casa de Davi ou casa de Deus? É filho de Davi ou filho de Deus? Vira uma confusão danada com Davi. Cidade de Davi, cidade de Deus. Casa de Davi, tabernáculo de Davi, tabernáculo de Deus. De filho de Davi, filho de Deus, viram uma confusão danada, porque os dois se amavam tanto, que pronto, mesclou, tanto faz. Deus falou para Davi, seu filho será o meu filho. Sua casa será a minha casa. Onde você mora, o templo foi no Monte Moriá. Mas Deus falou, eu gosto de Monte Sião. Por que gosto de Monte Sião? Porque é onde Davi morava. Você não gosta de um templo que não tem ninguém lá. Eu quero um lugar onde tem alguém morando. Davi mora nesse Monte Sião, vou morar com ele. E Davi falou, não darei sono aos meus olhos, até que eu ache um lugar para o Senhor morar. Está entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Então, o nosso destino, nossa terra prometida, é onde quer que seja, né? Na Bíblia fala que é a nova terra, né? A nova terra, onde quer que seja, o interessante não é o local geográfico, o importante é que nós já estamos já estejamos já começando a experimentar esse penhor da nossa herança, que é o Espírito Santo. E à medida que a gente começa a gostar de Deus, a amar a Deus, Ele começa a ganhar de volta a sua possessão. Amém, irmãos? Alguém disse uma vez, a verdadeira liberdade é ser totalmente escravo de Jesus. Amém? Quando você é totalmente Jesus, e você não faz nem levantar um dedo sem que Ele faça, aí que você é verdadeiramente livre, né? Porque Ele é bom demais. Amém? É bom demais. Todas as outras coisas nos prendem, todas as outras coisas cobram alguma coisa em troca. Mas quando você é de Jesus totalmente, você é verdadeiramente livre. Livre mesmo. Ele dá para você toda a sua autoridade, todo o seu poder. E você fala assim, pode me dar tudo, mas eu não faço nada sem consultar o Senhor. Amém? Jesus diz em João 17, para que a glória que tu me deste e o amor que tu me deste esteja neles e eu neles esteja. Amém? Então, se você vai olhar na Bíblia, a visão bíblica, ele não dá muitos detalhes sobre o local. Sabemos que não é na terra do jeito que está. Sabemos que não é no céu. Mas sabemos que é numa nova terra. Não dá muitos detalhes. Mas não interessa os detalhes. Não haverá mais noite, não haverá mais mar, não haverá mais sol. Ele dá algumas coisas assim. Mas essas coisas que ele fala que não vai haver, ele sempre fala que Deus é o seu sol. Deus é o santuário. Entendeu? Deus é isso. Deus é aquilo. É Deus. A nossa herança é Deus. É Deus. Se você ficou a vida toda olhando para o quadro da banana e falou, mas essa fruta deve ser gostosa, mas essa fruta deve ser deliciosa, mas essa fruta deve ser maravilhosa, mas você nunca provou, você só viu. Quando você comer uma banana de verdade, você vai esquecer do quadro e você vai assim, isso aqui é bem melhor. Né? A criação mostra Deus, como um quadro mostra a banana, mas a criação, a música, todos os deleites, né, que Davi fala, né, delícias perpetuamente, no Criador são muito mais autênticos, muito mais sólidos. Amém, irmãos? Então, nós precisamos, como igreja e como cristãos, permitir que o Espírito Santo comece a mover mais em nossos corações para que nós comecemos a gostar da nossa herança. Amém? Começa a falar assim, eu não tenho outro bem a não ser a ti, eu quero só a ti, tu és a minha herança, eu quero entrar nessa herança agora, eu quero experimentar essa herança, eu quero permitir que o Espírito Santo me revele mais Jesus, quem é Jesus, como é Jesus, amém, irmãos? Não lê a Bíblia porque eu tenho que ler, porque é bom ler, não, lê a Bíblia porque eu estou querendo descobrir mais Jesus, estou querendo ver mais como Ele é, né? Orar não para orar, para poder fazer média, não, orar para poder ter comunhão com Deus, para poder experimentar o mover do Espírito Santo, para poder dar prazer a Deus, entende? Quer dizer, começar a ser cristão que está apaixonado com Jesus, que gosta da sua herança e que está pouco se lixando com as outras coisas, amém? Deu para entender um pouco mais sobre a herança? Deu para sair do nó aí? Né? Lembra disso, hein? Nós somos a herança de Deus, Deus é a nossa herança e a chave é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a única, o Pai e o Filho estão lá, nós estamos aqui, por enquanto. O único ponto que você pode entrar na herança hoje, para essa palavra ser prática na sua vida, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem nada. O Espírito Santo é o penhor da herança. Sem o Espírito Santo, Deus não tem nada na terra, e sem o Espírito Santo, nós não temos nada do céu. Não temos nada. Agora, com o Espírito Santo, nós temos o início da vida eterna. Né? Então, nós precisamos descobrir esse mistério do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar em pé e orar, pedir a Deus para gravar isso em nossos corações. Aleluia, Jesus. Senhor, nós sabemos que teoria é importante, que teoria carrega uma parte da verdade, faz com que ela comece a entrar em nossos cérebros, em nossas mentes, mas que se ficar só nisso, não vai mudar nada, Senhor. A Tua palavra tem poder para nos mudar, Senhor. Estou orando essa manhã para nós, cada um de nós aqui, Senhor. Que o Teu Espírito tenha mais liberdade em nossas vidas. Que nós Te valorizemos mais. Que nós demos mais espaço para Ti, Senhor. Que, oh Deus, as outras coisas possam perder o Seu fulgor, Sua atração. E que a Tua pessoa seja altamente desejável para nós, Senhor. Senhor, Mova em nossas vidas individualmente e como igreja. Mova nas reuniões, mova em nossas orações, mova em nossas vidas pessoais, mova em todo sentido em nós, para que o Espírito tenha liberdade para nos atrair a Ti, Senhor. Faça com que a Tua palavra penetre em cada coração nesta manhã, que fique, que o inimigo não roube, mas que permaneça, que durante a semana nós lembremos disso, que ela produza vida em nós, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos de todo o coração, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos.